Jornal Câmara dos Deputados.
Parlamentares avaliam mudanças na meta de superávit primário.
Congresso tem 20 dias para votar o orçamento antes do recesso.
Deputados comemoram aumento de repasses para os municípios.
Boa noite, eu sou Paulo Otarã.
Eu sou José Carlos Andrade. Vamos agora às notícias da Câmara dos Deputados.
O Congresso promulgou hoje a emenda constitucional que aumenta em um ponto percentual os repasses de impostos federais ao Fundo de Participação dos Municípios. De acordo com a análise de Silas Câmara, do PSD do Amazonas, a norma vai garantir mais investimentos e melhores condições financeiras às prefeituras.
A Comissão de Fiscalização Financeira e Controle promoveu hoje debate sobre o Fundo de Participação dos Municípios e a repartição de receitas tributárias. De acordo com Edinho Bez, do PMDB de Santa Catarina, o evento abordou também o impacto das desonerações tributárias na gestão municipal.
O 5º Seminário Nacional de Fiscalização e Controle dos Serviços Públicos discutiu as receitas dos estados e municípios. Júlio César, do PSD do Piauí, alertou que muitas prefeituras estão no limite da lei de responsabilidade fiscal, sendo uma grande conquista o aumento no fundo de participação dos municípios.
Desenvolvimento Regional.
O governo do Ceará realiza até quinta-feira seminário para tratar das demandas dos segmentos econômicos e sociais do estado. Durante os 3 dias, de acordo com João Ananias, do PCdoB, serão debatidos os eixos que vão nortear as ações da próxima administração.
Terminou ontem o prazo para apresentação de emendas para a MP que regulamenta a transposição dos funcionários dos extintos territórios do Amapá e Roraima para os quadros da União. Dalva Figueiredo, do PP do Amapá, apresentou emendas que agora devem ser apreciadas pela comissão especial que analisa o tema.
O governo de Pernambuco deve fechar sua administração com as contas em dia. Gonzaga Patriota, do PSB, destacou que o estado deve receber até o final do ano 2 bilhões de reais para o pagamento dos funcionários e para investimentos que darão continuidade ao trabalho que vem sendo realizado.
20% da receita dos terrenos de Marinha serão revertidos para os municípios. Onofre Santo Agostini, do PSD catarinense, informou que a comissão especial que analisa o projeto se reuniu hoje para concluir a análise do texto.
O 9º Prêmio Cooperativa do Ano concedeu o primeiro lugar ao estado de Santa Catarina em 2 categorias. Celso Maldaner, do PMDB, parabenizou os agraciados por serem destaque em cidadania, comunicação e difusão do cooperativismo.
Em defesa das fronteiras brasileiras, Fábio Trade, do PMDB de Mato Grosso, criticou o estigma criado pelas regiões Sul e Sudeste contra os povos de regiões fronteiriças, que são associados ao narcotráfico. O deputado lembrou que as regiões vizinhas a outros países contribuem para a agricultura e pecuária.
Leilão realizado pela ANEEL viabilizou a implementação da usina Pampa Sul, que será erguida na cidade de Candiota, no Rio Grande do Sul. Afonso Rand, do PP, considerou uma conquista expressiva para o setor de energia elétrica do país, que poderá utilizar também a matriz energética a partir do carvão mineral.
Relatório sobre o clima da Amazônia, encomendado por uma rede de associações sul-americanas, tenta explicar as causas e efeitos das alterações climáticas. De acordo com Júlio Campos, do DEM de Mato Grosso, o documento aponta que o desmatamento na região contribui para a diminuição das chuvas no Sudeste e no Sul.
Economia.
Mauro Benevides, do PMDB do Ceará, elogiou a escolha do governo federal para os ministérios da área econômica. Na sua avaliação, o Ministério do Desenvolvimento terá condições de promover a competitividade, reduzir custos e elevar a produtividade da indústria brasileira e das exportações.
No mês passado, depois de declarar falência, a empresa IESA, instalada em Charqueadas, no Rio Grande do Sul, oficializou a demissão de 1.000 funcionários. José Stedley, do PSB, cobrou explicações de como uma empresa que não possui condições de cumprir compromissos tinha contrato com a Petrobras.
A política de preços dos combustíveis trouxe, nas palavras de Arnaldo Jardim, do PPS de São Paulo, crise ao setor sucroenergético, mesmo com avanços na legislação. Nos últimos 4 anos, segundo o parlamentar, 60 usinas fecharam e grande parte das que resistiram enfrentam problemas financeiros.
Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, repudiou a atitude da ABNT e da Confederação Nacional da Indústria de cancelarem a norma técnica relativa à gestão de segurança e saúde do trabalho, sob a alegação de que a regra é objeto de negociação com representantes dos empregadores e dos trabalhadores.
Agricultura.
A partir de janeiro, as máquinas agrícolas deverão ser emplacadas. O Congresso manteve o veto ao projeto que acabava com o emplacamento, o licenciamento e o IPVA para veículos como tratores e colheitadeiras. Jorginho Melo, do PR de Santa Catarina, criticou a posição do Congresso.
Transportes.
Embora já tenha sido promulgada a lei que cria a carreira dos agentes de trânsito no sistema de segurança, segundo Raimundo Gomes de Matos, do PSDB cearense, não está sendo cumprida. O parlamentar sugeriu que a Câmara crie, no próximo ano, uma comissão especial para fiscalizar o cumprimento da norma.
O Detran Capixaba inaugurou no último dia 28, na cidade de Colatina, o método de provas teóricas digitais. Na avaliação de Paulo Foleto, do PSB, a iniciativa vai garantir mais transparência e rapidez no processo de aquisição da carteira de habilitação.
A ponte sobre o Rio São Francisco, localizada na rodovia BR-116, na divisa entre os estados da Bahia e de Pernambuco, foi denominada Ponte Antônio Conselheiro. A mudança teve origem em projeto de Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, que destaca a importância do líder religioso para a população local.
Relações Exteriores.
Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, comemorou a vitória da frente de esquerda nas eleições presidenciais do Uruguai. Na opinião da parlamentar, foi o coroamento do êxito alcançado pelo governo atual que respondeu aos avanços comportamentais da América Latina.
As relações de cooperação e amizade entre o Brasil e o Vietnã completam 25 anos. João Moraes, do PCdoB Mineiro, destacou que a República Socialista do Vietnã tem apoiado as decisões e os pleitos internacionais que o Brasil vem realizando nos fóruns da ONU.
Votação.
Na semana passada, o Congresso votou um total de 36 vetos do Poder Executivo a propostas anteriormente aprovadas pelos deputados e senadores. No entanto, Benjamin Maranhão, do SD paraibano, criticou a atitude do parlamento que, a seu ver, agiu de forma irresponsável e inconsequente.
O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar não identificou indícios de irregularidades contra 3 deputados do PT da Bahia que eram acusados de desviar recursos públicos.
Segundo os pareceres aprovados por unanimidade, não há provas contra os parlamentares. Confira na reportagem de Emanuele Brasil.
O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados negou em votação unânime a abertura de processos disciplinares contra os deputados Afonso Florence, Rui Costa e Nelson Pellegrino, todos do PT baiano. Costa foi eleito governador da Bahia, Florence e Pellegrino foram reeleitos deputados. O pedido de abertura de investigações por quebra de decoro foi formulado pelo PSDB e pelo DEM. Os partidos se basearam em reportagem da revista Veja sobre o suposto envolvimento dos deputados no desvio de 18 milhões do Fundo de Combate à Pobreza na Bahia. A ausência de provas contra os petistas foi o principal argumento usado pelos 3 relatores contrários à abertura de investigações. O deputado Vladimir Costa, do Solidariedade do Pará, analisou a representação contra Pellegrino. Mauro Lopes, do PMDB de Minas Gerais, relatou o processo contra Florence. Ronaldo Benedetti, do PMDB de Santa Catarina, cuidou do processo contra Rui Costa. Vladimir Costa lembrou que o Ministério Público Federal na Bahia também investiga as denúncias e ainda não se decidiu sobre o envolvimento de deputados nos negócios ilícitos. Costa enfatizou a fraqueza das denúncias e defendeu o arquivamento do processo.
Cabe observar que, neste caso específico, os autores da reportagem não lograram obter da denunciante ou de outras fontes legítimas documentos comprobatórios ou, pelo menos, indicação de onde obtê-los para respaldar a veracidade das acusações. A revista também não mencionou em reportagens posteriores os desdobramentos do fato.
Os relatores Mauro Lopes e Ronaldo Benedetti seguiram o argumento de Vladimir Costa e pediram arquivamento dos processos contra Florence e Rui Costa, respectivamente. Os 3 deputados petistas apresentaram a defesa prévia para análise do Conselho de Ética e sempre negaram as acusações. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil.
Eleições.
A reforma política deve ser baseada em um diagnóstico preciso do que ocorre na realidade. A opinião é de Marcos Pestana, do PSDB de Minas Gerais, que destacou o financiamento de campanha e o excesso de partidos como itens que devem ser objeto de uma reflexão mais aprofundada.
As denúncias de fraudes nas urnas eletrônicas preocupam Luiz Carlos Busato, do PTB gaúcho. De acordo com o deputado, já que não há garantia do direcionamento correto do voto de cada eleitor, o resultado de uma eleição pode ter sua credibilidade manchada.
Ao rechaçar palavras de integrantes da oposição de que o PT é uma organização criminosa, Dr. Rosinha, do Paraná, apoia a adoção de medidas judiciais em relação às colocações caluniosas. Para ele, as ofensas são a reação de quem não soube perder as eleições e não respeita a democracia.
Aconteceu em Fortaleza, no Ceará, encontro do Diretório Nacional do PT. Valmir Assunção, da Bahia, parabenizou a militância pela presença no evento e reforçou o compromisso feito pelo governo federal de avançar com a reforma agrária no Brasil.
Homenagem.
A morte de Roberto Bolanhos, o Chaves, foi lamentada por Luiz Carlos Raul, do PSDB do Paraná. Segundo ele, se o popular personagem vivesse no Brasil, faria ironia sobre a economia, a corrupção e os desmandos.
Justiça.
O resultado do laudo da perícia da Polícia Federal sobre a morte do ex-presidente do Brasil, João Goulart, o Jango, foi inconclusivo. Giovanni Cherini, do PDT do Rio Grande do Sul, frisou que são 38 anos de dúvidas e continua a incerteza se o líder foi envenenado ou vítima de um ataque cardíaco.
Segurança Pública.
Domingos Dutra, do SD do Maranhão, fez um apelo ao governo do Pará para aumentar a segurança no canteiro de obras da mina de Serra Pelada. Segundo o deputado, muitos garimpeiros estão sendo feridos na tentativa de proteger o local contra furtos.
A Câmara promoveu hoje debate pela internet para discutir a revogação do Estatuto do Desarmamento. Contrário à proposta, Luiz Couto, do PT da Paraíba, salientou que todos os países que conseguiram resolver a questão da insegurança abdicaram da liberação das armas.
A utilização de detectores de metal e de aparelhos de raio-x devem ser a regra nas revistas de visitantes em estabelecimentos prisionais.
Proposta em discussão na Câmara determina que os agentes de segurança evitem a revista manual, que só deve ser realizada por motivos de saúde ou devido à identificação de produtos ilícitos durante a revista sem contato.
Saiba mais sobre a matéria em análise na reportagem de Tiago Marcel.
A Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei do Senado Federal que determina como regra o uso de detectores de metais ou aparelhos de raio-x para as revistas de visitantes em presídios. Segundo a proposta, a revista manual só ocorrerá quando a pessoa não puder entrar em contato com equipamentos eletrônicos por motivo de saúde ou quando persistir a suspeita de porte de produtos ilícitos, mesmo após a revista eletrônica. A comissão aprovou o parecer do relator deputado Nilmário Miranda, do PT de Minas Gerais, que ressaltou a necessidade de implementar medidas que assegurem o respeito e a dignidade daqueles que desejam ter acesso ao estabelecimento prisional.
A revista, do modo como é feita atualmente, a chamada revista vexatória, ela é violadora do direito das pessoas. É quando uma pessoa é presa por ter cometido alguma coisa, julgada por alguma coisa, os seus parentes não devem ser penalizados.
Entretanto, para o deputado João Campos, do PSDB de Goiás, é preciso ter cautela. Para ele, os presídios devem, primeiramente, receber as novas tecnologias, que substituirão a revista manual, antes da aplicação da lei.
E nós precisamos ter cuidado nesse projeto de lei para que isso não ocorra. Não tendo o presídio condições de oferecer, ter as ferramentas para a busca indireta, o cidadão não queira se submeter à revista direta, mas queira que a visita esteja garantida, expondo todo o sistema a perigo, a insegurança. Isso não é admissível.
A proposta tramita em regime de prioridade e segue para análise conclusiva das comissões de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Da Rádio Câmara de Brasília, Tiago Marcel.
Saúde.
Defensor da volta da CPMF, Chico Lopes, do PCdoB do Ceará, afirmou que o tributo, cobrado a cada transmissão de valores em bancos, é importante para salvar a saúde do Brasil. ele ressaltou os problemas que atingem os hospitais públicos e privados do país.
O Ministério da Saúde aprovou nesta terça-feira a destinação de recursos para aquisição de um aparelho de radioterapia para tratamento de câncer para a cidade de Ponta Grossa. Sandro Alex, do PPS do Paraná, informou que o dinheiro já foi depositado na conta da Santa Casa.
Ontem foi comemorado o Dia Mundial da Luta contra a AIDS. Dados divulgados esta semana apontam que os casos da doença aumentaram 50% nos últimos anos. E por isso, segundo Leonardo Monteiro, do PT de Minas Gerais, é preciso continuar o trabalho de conscientização das pessoas para controlar a doença.
O Senado realizou hoje a audiência pública para debater a regulamentação da profissão de instrumentador cirúrgico. Defensora da matéria, Keiko Ota, do PSB paulista, afirmou que a normatização da atividade vai garantir mais segurança nas cirurgias.
Amanhã é o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Para homenagear a data, Marcon, do PT do Rio Grande do Sul, elaborou o projeto que determina aos estabelecimentos comerciais, como hipermercados, supermercados, shoppings, parques e teatros, o acesso facilitado às pessoas com deficiência visual.
O Congresso Nacional tem 20 dias para votar o Orçamento Geral da União para 2015, antes do início do recesso parlamentar.
Ao longo da semana, os deputados e senadores devem votar pontos importantes da peça orçamentária.
Saiba mais sobre o andamento das votações na reportagem de Janari Júnior.
Faltando menos de um mês para o encerramento dos trabalhos legislativos, o presidente da Comissão Mista de Orçamento, o deputado Devani Ribeiro, do PT paulista, espera um acordo entre governo e oposição para garantir a aprovação do orçamento de 2015. Para chegar lá, Ribeiro conta com aliados especiais, os deputados e senadores que não foram reeleitos. Estes parlamentares têm direito de apresentar emendas ao próximo orçamento. Mas se a tramitação do projeto não avançar neste ano, a apresentação será feita pelos deputados e senadores que assumirem em fevereiro, quando inicia a nova legislatura. As emendas só podem ser apresentadas até o último dia dos trabalhos legislativos, em 22 de dezembro. Dos 594 parlamentares que compõem o Congresso, 236 não retornam em fevereiro. A expectativa do presidente da comissão é que este ano acabe com pelo menos a fase de apresentação das emendas encerrada. Ainda faltaria a votação dos 10 relatórios setoriais e do relatório final do novo orçamento. Devani Ribeiro pediu apoio dos integrantes da comissão para garantir as votações da semana.
Nós temos que votar a receita, porque votando a receita, o relator geral pode apresentar em primeira votação e nós aprovamos o preliminar, o nosso orçamento. Aí já começa, nós já entramos em dezembro, vamos começar a trabalhar as nossas emendas, seja emenda de bancada, seja emenda individual, seja emenda de comissões, e aí nós vamos ter que fazer. Postergando, nós vamos chegar à conclusão que nós não vamos votar o orçamento este ano.
A possibilidade de um acordo que adiante a tramitação da proposta orçamentária depende de conversas entre o governo e a oposição. Além da proposta orçamentária, a comissão precisa aprovar este ano a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. Da Rádio Câmara de Brasília, Janari Júnior.
Começou há cerca de uma hora e meia a sessão do Congresso Nacional que pode votar a mudança nas regras de cálculo do superávit primário.
Durante a tarde, no plenário da Câmara, deputados da base aliada e da oposição comentaram a proposta enviada pelo governo.
Em nome da liderança do PPS, Arnaldo Jordi, do Pará, demonstrou estranheza pela publicação de decreto que condiciona a liberação de emendas parlamentares à aprovação do projeto que flexibiliza a meta fiscal do governo. Na opinião do deputado, é uma atitude inescrupulosa da atual administração.
O decreto do Palácio do Planalto enviado ao Congresso para alterar a meta de superávit no orçamento da União indignou Duarte Nogueira, do PSDB de São Paulo. De acordo com o deputado, nenhum agente do Poder Executivo, em qualquer instância, pode desobedecer a lei de responsabilidade fiscal.
Na avaliação de Antônio Embaçaí, do PSDB baiano, o descumprimento da lei orçamentária representa uma tentativa de calote ao Tesouro. Para o deputado, mesmo com a má situação da economia brasileira, a lei de responsabilidade fiscal deve ser obedecida.
Para Edson Santos, do PT do Rio de Janeiro, a mudança na meta do superávit visa garantir ao governo federal condições para a realização de investimentos e também a manutenção das políticas sociais que vem dando sustentabilidade à sociedade brasileira.
A concordância com as mudanças na lei de diretrizes orçamentárias, no entendimento de Jair Bolsonaro, do PP do Rio de Janeiro, pode deixar transparecer a real ideologia do político que é favorável à proposta do governo, seja ele da oposição ou não.
Ao classificar de vergonhoso o decreto da presidência que condiciona a liberação de recursos para emendas parlamentares à aprovação da flexibilização do superávit, Wanderlei Macris, do PSDB de São Paulo, alertou que falta de cumprimento da meta fiscal é crime.
No entanto, João Moraes, do PCdoB Mineiro, defendeu o decreto do Poder Executivo que altera o orçamento da União. A deputada argumentou que a proposta pretende garantir os recursos suficientes para obras e investimentos necessários ao desenvolvimento.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados.
Você, uma boa noite. Até amanhã.
Boa noite.
Voz do Brasil. De segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.